Isso é falácia, isso é um aproveitamento de uma oportunidade para jogar em cima de nós a responsabilidade do setor público e agora o complementar. Isso não pode acontecer, e nós assistimos isso, nós brigamos. Quando a gente fala em custo, o custo operacional de um consultório médico, ele recebe R$40 e os estudos que existem a respeito de todo um consultório de secretária de luz, de todo um dia a dia de um médico dentro de um consultório, resta para ele menos de R$5 por consulta. Ninguém abre para falar isso. Então, nós estamos carregando esse andor com as dores nos ombros, sem poder botar o coxinho, porque muitas das entidades nos amarram. Eu quero fazer aqui a mesma coisa que fez o Bichara. Aplaudir a atuação atual da agência ANS como do CAD. Porque houve agora, pelo menos estão conseguindo escutar alguma daquelas coisas que nós estávamos brigamos há muitos anos. Né? Quando diz o seguinte, decisão do médico individualmente e não da entidade, ora, o médico vai decidir individualmente como, se ele não tem força para isso? Ele precisa de ter um acochamento de uma entidade para poder orientá-lo, para dizer que isso aqui deve ser descredenciado porque não é justo, ele está sendo explorado, é antiético. Segundo lugar, descredenciamento em massa é ilícito. Tudo bem. A Constituição pode até favorecer isso ou qualquer outra lei dos tribunais. Agora, numa cidade pequena, onde você tem neurocirurgiões, ortopedistas, pediatras, cirurgiões gerais minguados, vão ser submetidos a atender a preço injusto, indigno, porque não pode se descredenciar? O que é que há? Briguem para que a situação seja resolvida a nível do público, a nível do complementar, para que toda a população seja assistida adequadamente e modernamente. Muito obrigado.
Agradeço as suas observações. E vamos passar aqui agora a vez do Vinícius. Vinícius Marques Carvalho está com a palavra.
Obrigado, senador. Obrigado, senador Paulo Davim, senador Mozarildo, pelas palavras. Uma coisa eu posso afirmar para os senhores com a maior convicção. Não há interesse maior da SDE hoje do que virar a página em relação a esses 82 processos na área de saúde suplementar que a gente tem lá. Isso por vários motivos, né? Vou falar de dois. O primeiro é o motivo de fundo, que a Secretaria de Direito Econômico ela tem que lidar com todos os setores da economia brasileira. E a gente tenta, né, desde que pelo menos eu cheguei lá, a gente tenta estabelecer um critério de priorização em que a gente, de fato, consiga direcionar nosso olhar para setores econômicos na área da indústria, na área da agricultura e na área de serviços que tenham um impacto, às vezes, muito mais negativo na população quando se organizam. Né? Duas semanas atrás, a SDE mandou para o CAD o resultado final da sua análise sobre o cartel do cimento no Brasil, pedindo a condenação das principais empresas do país nesse setor. E a gente gostaria de poder investigar mais casos parecidos com esses. Agora, quando a gente... Então, por isso, a gente precisa lidar com a situação dos processos, com o nosso estoque lá. Tem até dever legal de lidar com o estoque de processos que eu encontrei quando eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá, a gente encontrou 80 e poucos processos nessa área de saúde suplementar. Eu podia lidar com isso de dois modos. Eu podia ter uma postura de simplesmente olhar a jurisprudência tradicional do CAD e falar é isso aqui, vou adotar a jurisprudência do CAD, mandar os processos para o CAD com aquela recomendação tradicional de condenar a tabela, de condenar a negociação coletiva, de condenar qualquer tipo de ação coletiva dos médicos, vamos dizer assim. Eu sabia que essa já não era mais a postura que o CAD teria numa nova discussão sobre o assunto, e também não era a minha. Então, eu fui buscar um caminho talvez mais trabalhoso, mas mais correto da minha perspectiva, como agente público, de conduzir um processo que culminasse numa negociação, num acordo que não que resolvesse o problema do setor, porque os instrumentos da SDE para isso são muito pequenos. A ANS tem as limitações dela, as minhas limitações da SDE são maiores ainda, porque a gente não pode regulamentar nada. A gente não pode estabelecer preço, a gente é proibido legalmente de fazer isso. Então, o que a gente podia tentar fazer era criar parâmetros para essa negociação coletiva. E foi o que a gente tentou. Pode ser... Só que aí tem um porém. Né? Não sou eu que negocio. No desenho institucional do Sistema de Defesa da Concorrência, quem negocia é o CAD. E o CAD só negocia se ele tiver um caso. Se ele não tiver um caso, não tem como ele negociar em cima do nada. Eu tinha que mandar um caso para o CAD. E foi isso que eu fiz. E a gente pode até fazer uma avaliação de que algumas daquelas medidas talvez pudessem ter tido outra redação, outra... Agora, no cerne, né, no central daquilo, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu já conversei um pouco com os representantes das entidades, inclusive nessa reunião no CAD, não havia grandes divergências sobre a possibilidade de ter a negociação coletiva, sobre a possibilidade de usar a CBHPM. Essas questões individuais, doutor José, é claro que a gente não espera que o médico negocie individualmente. Né? Não se tem essa expectativa e talvez não seja nem bom para a concorrência que isso aconteça. Ou para o consumidor final que isso aconteça. A gente não espera isso. A gente só quer resguardar essa possibilidade em tese. Para que, se por acaso houver um médico que, por algum motivo específico, não queira participar de um movimento coletivo, ele possa manter as suas condições. Isso não vai acontecer. Tudo bem, mas não tem problema que na prática não aconteça. Se em tese tiver resguardado esse direito para que aconteça, para nós já é razoável. A gente não está falando de um movimento. Quando a gente lida com um movimento de greve, quando há relações de emprego estabelecidas, quem não quiser fazer a greve pode continuar trabalhando? Então, por que eu adotar um regime mais rígido em relação aos médicos? Não tem porquê. Talvez eu até fosse alvo de algum questionamento sobre a constitucionalidade de uma medida que dissesse, né, que pode sim obrigar o médico a participar do movimento coletivo e tal. Né? Ele tem direito de não participar, é só isso. Eu acho que isso é muito tranquilo. Em que fase que se encontra essa discussão, senador, nesse sentido do diálogo? O CAD agora tem um relator lá com um caso, são dois relatores, são dois casos. Do ponto de vista do regimento interno do CAD, as partes, se elas quiserem fazer um acordo, porque tem a previsão na lei de fazer um acordo, elas têm que fazer uma proposta. Então, se a FENAM, a MB e o CFM fizerem uma proposta nesses termos que a gente está falando aqui, é claro que, pelo menos uma primeira proposta, que não precisa ser a melhor proposta da perspectiva do CAD e nem a pior proposta da perspectiva deles, mas seja uma proposta que balize uma negociação, essa conversa o CAD já se dispôs a fazer. E já falou, olha, a gente vai fazer esse diálogo assim que chegar uma primeira proposta. E eu acho que a gente está nesse momento. Né? E com uma proposta das entidades, com três parágrafos, em que permita a negociação coletiva, que permita a CBHPM ser utilizada, com algum nível de resguardo a possíveis decisões individuais do médico, seja de não participar de descredenciamento coletivo, seja de não participar de negociação coletiva, eu acho que a gente deu um passo enorme para, pelo menos, resolver a questão da perspectiva do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Não é? Claro que isso não vai resolver todo o problema, toda a questão, a gente vai ter que avançar, não sei se o caso é de um novo, de alguma alteração legislativa ou a própria ANS, dentro dos limites que ela tem, conseguir, né, junto com... A gente está disposto a ajudar nisso, conseguir criar uma estrutura que facilite esse processo de negociação ou a questão da remuneração dos médicos, que é evidente que é injusto. Né? Todo mundo, qualquer pessoa sabe que esses valores que o doutor José mencionou agora em relação ao consultório médico, claro que gera injustiça, claro que gera perda da qualidade, claro que gera problemas para o consumidor brasileiro, para o cidadão brasileiro. E a gente está totalmente de acordo com isso. Obrigado.
Agradeço ao Vinícius e fazer apenas uma observação aqui também em relação aos planos de saúde. Primeiro que, com todo respeito, tem o Zé Cláudio, que representa aqui a Unimed. Na verdade, eu não sei, conheço bem do meu estado. Lá a Unimed virou uma potência. Uma potência. Só edificações de prédios que estão fazendo lá, não dá nada pelo cálculo, fiz os últimos 2 anos, mais de 100 milhões de reais. Eu acho que a cooperativa da Unimed do Mato Grosso, juntando todas as demais cooperativas do estado de Mato Grosso lá, não chega nem perto. Em síntese, a dedução que eu cheguei, a conclusão que eu cheguei, é de que, na verdade, algo tem que ser feito para uma melhor distribuição. Vamos ser justos aqui. Os números citados aqui, realmente, o Zé Luiz, ele é irrisório. Quando você fecha a conta, não vai. Por isso, há um grande número de descredenciamento das operadoras e quem está pagando o pato é a sociedade. Sabe por quê? Eu tenho irmão médico também. Tenho irmão médico, sobrinha, médico, etc, etc. Não é porque a família é grande. Só sobrinho eu tenho 40, você imagina. Somos 9 irmãos, num pai, a mãe só e mais 2 de criança. Somos 11 irmãos.
Só a família. Então,
quase. Tem de tudo lá. Tem médico, dentista, engenheira, economista, tem tudo. Pois bem. O que você percebe é que há um grande número de descredenciamento das operadoras. Feito isso, o cidadão vai para o consultório dele. Ele passa a cobrar lá, e com razão, devido à razão, 400, 500, 600 reais. E se eu fiz uma indagação para o médico há poucos dias atrás, disse, você atende algum plano de saúde? Ele estava atendendo uma cunhada minha. Ele falou, não, eu saí fora já há alguns tempos, eu atendo no meu consultório, que inclusive estou atendendo sua cunhada, lá no meu consultório, e vim aqui ao hospital visitá-lo. Perguntei, olha, você me desculpa, com todo respeito, mas pode até ser, não, ser oportuno a minha indagação. Quanto que eu cobro uma consulta? Ele falou, olha, como vocês são gente boa, a família é grande, é 500 reais cada um. Aonde eu quero chegar na conta aqui? Então, quem está pagando o pato, na verdade, é a sociedade, porque na medida que você tem um plano de saúde, não está sendo atendido como deveria ser, eu acho que a população está pagando caro com isso aí. Que o cidadão, no momento da saúde, é que eu digo, ele faz das tripas ao coração para que, naturalmente, ele possa dar ao familiar um mínimo, né, de dignidade, que é na hora da saúde, que dá mais dificuldade da vida do cidadão. Então, isso tem sido muito ruim. Agora, é fundamental, meu caro Maurício, você já foi aqui levado em consideração o seu trabalho, de que algo tem que ser feito. Tem que chegar numa conta aqui, um acordo, para que a sociedade, a população não seja penalizada, sobretudo quando o cidadão mais humilde, aquele que não tem o plano de saúde, que lamentavelmente a saúde no Brasil ela é precária, ninguém pode se conhecer, é muito ruim, muito ruim. Eu fico com pena do cidadão brasileiro, com o trabalhador aqui, que ganha um salário mínimo, um salário e meio, que não tem condição de pagar o plano de saúde. Ele vai a uma unidade de saúde pública, esse país aqui, ele é tratado como se fosse um cidadão que está fora de qualquer direito à cidadania.